Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de março de 2020. Eu vou começar o Radinho de hoje compartilhando algo que eu comentei na semana passada. Eu voltei de viagem, né, porque você sabe, o Radinho ficou fora do ar aí por uma semana, e ao longo dessa viagem aconteceu uma coisa bastante inusitada. Eu havia compartilhado nas minhas redes, no Twitter, etc. e tal, uma notícia, um vídeo da BBC que eu tinha achado interessante. Pois bem, a produção da BBC entrou em contato comigo, não sei exatamente por quê, para prestar um depoimento sobre por que eu tinha compartilhado, o que eu tinha achado e tal. E no fim, o que acontece, isso é... durante a viagem, imagina, eu estava no meio do Caribe, não tem nada a ver. Eles me ligaram e a gente conversou ao telefone. E esse programa foi ao ar neste sábado. Eu estava um pouco ansioso, me organizei até para conseguir gravar isso. Eu imaginei que eles fossem disponibilizar na forma de podcast, mas eu gravei de qualquer maneira, né? E o que acontece? No sábado, eles, pontualmente, afinal, um canal britânico, eles transmitiram o programa. E olha, sei lá, tudo bem, eu sou suspeito, mas acho que ficou bom. Porque o que acontece? Eu falei bastante na conversa. Eu falei, bom, eles vão cortar, eles vão editar. O que será que vai sobrar? Mas, na verdade, eu achei que a edição ficou bem legal, né? A edição ficou boa. Então, para quem tem curiosidade, eu vou dar o link aqui para a reportagem, como ela foi transmitida, né? Então, vou dar o link para o programa. E também vou dar o link para íntegra de tudo que eu falei, só por, sei lá, por curiosidade. Também para dar um pouco de contexto sobre o que era esse vídeo. Na verdade, o vídeo, a reportagem chamava A Fotografia que a Rússia Não Quer Ver. O que acontece? Fizeram um prêmio de fotografia mundial. Quem ganhou o prêmio foi um fotógrafo dinamarquês que fotografou um casal gay. A foto é espetacular, a foto é linda, parece uma pintura, né? Mas aí o que acontece? Eu li, a foto é linda, eu fui ver o vídeo, mas tem mais do que a história do prêmio na história. O que está em jogo ali é a homofobia na Rússia. Na verdade, esse fotógrafo estava justamente tentando registrar a luta, né, pelo pessoal LGBT por direitos, etc. e tal, e ao longo ele foi registrando, fotografando, etc. e tal, as manifestações, a repressão. Aí ele, uma certa hora, ele falou, puxa, está faltando amor, aqui só estou mostrando fatos, só estou mostrando ódio, eu preciso mostrar amor. E aí que ele resolve mostrar justamente um momento ali bastante delicado, bastante legal do casal. Então é esse o contexto. Tá, então eu vou dar o link aí. Bom, isso é só coisa pessoal. Mas já que eu comentei da viagem, tem um episódio que eu vou comentar com vocês, que eu acho que é uma história, de novo, uma coisa é você ver a história meio fria, tá? Outra coisa é quando você consegue sentir ali um elemento mais humano, mais afetivo, mais legal. E acho que isso aconteceu... no museu que eu fui agora, na viagem, imagina, você vai para o Caribe, quem é que vai no museu? Eu, né? Eu fui no museu. O que acontece? Em Curaçao tem a sinagoga mais antiga das Américas. Então vamos dar um pouco de contexto. Você tinha na Península Ibérica uma comunidade de Portugal, Espanha, muitos judeus. O que acontece? A Espanha resolve endurecer com os judeus e ela começa a expulsar os judeus. Ela expulsa os judeus, muitos judeus vão para Portugal. Portugal aceita, acolhe muitos dos judeus. Os judeus acabam sendo expulsos de novo. E aí eles se espalham e muitos judeus vêm para o Novo Mundo. E esses judeus que vieram de Portugal foram parar em Curaçao, que é no Caribe, perto da Venezuela. E eles fazem ali uma comunidade vibrante, etc. e tal, e fazem essa primeira sinagoga. Então o contexto é esse. Você tinha... Na Espanha, uma comunidade judaica enorme. A hora que a Espanha começa a expulsar os muçulmanos e começa a reafirmar ali o poder da cristandade, ela expulsa, os caras vão para Portugal, de Portugal eles vão para Curaçao, vão para Recife também, acabam indo para Nova York. Mas Curaçao, quem diria? Pois bem, em Curaçao tem um museu, infelizmente você não pode fotografar no museu, e o museu tem uma série de peças ali bastante pessoais e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dessa história é o seguinte: tinha um painel com chaves, chave de porta, chave antiga, chave enferrujada, um monte de chave velha. Quando eu fui ler a história, aí você fala, porra, aí pegou. O que acontece? Espanha, lembra de Dom Quixote? A história do Dom Quixote É na Andaluzia, é isso, não é? E é na Andaluzia você tem a cidade de Toledo. A história do Dom Quixote se passa em Toledo, tá bom? Se você visitar Toledo, e por acaso eu visitei Toledo alguns meses atrás, você pode. Toledo é uma cidade medieval, estupenda, super bem preservada, e tem um bairro judaico, a comunidade judaica era bastante forte ali, e tem um bairro que você pode visitar, tem as marcações em hebraico no chão, super bacana. Ok, visitei Toledo, comprei um ímã de geladeira, tá valendo. Ok. O que acontece? Isso vai aparecer de novo nessa história de Curaçao, porque essas chaves, o que que acontece? O texto dizia o seguinte: que quando os judeus foram expulsos de Toledo, muitos deles tiveram que deixar as casas para trás, eles tiveram que doar as casas para o governo, mas eles levaram consigo a chave, na esperança de que um dia eles voltariam e pudessem voltar para casa. Então, aquelas chaves que estão ali, olha que engraçado, em Curaçao, a milhares e milhares de quilômetros, né, coisa de 400 anos atrás, 500 anos atrás, aquelas chaves, aí o cara até fala assim no texto: será que alguma dessas chaves ainda abre alguma porta em Toledo? Uau! Bom, só para dar um pouco de perspectiva, como a história às vezes ganha vida. Mas vamos lá, voltar para uma coisa mais presente, que me deixou bastante desconcertado, a Antigreta. A Antigreta, pasmem, né? Mas existe uma. Assim como existe matéria e antimatéria, né? Sei lá o quê. Existe a Antigreta. A Antigreta é uma alemãzinha loirinha também, mais ou menos da mesma idade da Greta, que agora virou a porta-voz dos negacionistas. Então, os negacionistas, aqueles que dizem que o aquecimento global não é fruto da cagada, desculpa, da obra humana, agora eles têm uma garota propaganda que, obviamente, é loirinha, eu já esqueci como é que chama, porque eu não quero nem saber, é a Antigreta. Você fala: não, não é possível que isso seja possível, que os caras tenham arrumado uma loirinha para ser o porta-voz do apocalipse. Mas é uma coisa insana. E aí, até agora, eu estava conferindo meu Twitter de manhã, mais uma história de louco envolvendo a Greta. Publicaram no Canadá uma charge, um desenho. Aliás, vale a pena, quando você fala charge, charge, que normalmente é uma caricatura. Vale a pena lembrar que charge vem de charger em francês, que quer dizer atacar. Então, na verdade, essa charge realmente é um ataque. É uma charge da Greta em que mostra. É um desenho de uma menina de rabo de cavalo, de trancinhas, né, com duas mãos puxando a menina pelos cabelos, e ela está nua. Ela está de costas, nua, com duas mãos puxando os cabelos dela. Nas costas está escrito Greta. Eu não vi o desenho, eu só estou reproduzindo o que eu li. Eu não quero nem ver esse desenho. E além de ter essa coisa violenta, imagina uma garota que está indefesa, nua, duas mãos, né, abusando, forçando alguma coisa, né, com essa criança. Ainda embaixo tem o logo de uma empresa canadense de óleo. Horrível. A Greta já falou: ah, que isso é um bom sinal, se eles estão me atacando é porque a gente está vencendo. Mas o que é sórdido nessa história é que a empresa, primeira empresa lavou as mãos, falou: ah, não tenho nada a ver com isso e tal. E também o governo de Alberta disse que, olha, Alberta acho que é um estado no Canadá, é isso? É o equivalente a um estado. Ah, olha, veja bem, aí não é pornografia infantil, também não está claro que é violência, então, portanto, a gente não vai fazer nada a respeito. Ok, legal, né? A gente tem que lembrar, toda vez a gente lembra o Canadá como aquele lugar bacaninha, bonzinho, com o primeiro-ministro bonitão, mas você tem uma parte do Canadá que vive basicamente da exploração de óleo. Xisto bituminoso, cara, eles detonam o meio ambiente, eles sacaneiam as comunidades indígenas. Tem um lado do Canadá ali que não é legal e que ninguém quer ver, mas como faz muito dinheiro, todo mundo fecha os olhos, né? Parte da riqueza do Canadá vem justamente da exploração de recursos minerais, né? Ninguém, não vamos nos deixar enganar pelo primeiro-ministro sexy. Vamos lá, falando em futuro, em minerais, etc e tal. O Elon Musk tem um irmão que eu acho que é mais legal que o Elon Musk, tá bom? Eu não gosto muito do Elon Musk, mas do irmão do Elon Musk eu já estou achando o cara interessante. O que acontece? O Elon Musk tem um irmão, como é que chama o cara? Vamos abrir aqui e ver. Eu já até esqueci o nome do cara, o irmão do Musk. Tá. Como é que chama o cara? Kimball. Kimball Musk. O que acontece? O irmão do Elon Musk também é um empreendedor, mas numa outra direção. ele cria fazendas verticais. Eu não sei se eu já devo ter divulgado aqui no Radinho, gente que consegue transformar uma garagem, um porão, um container, qualquer espaço fechado, fechado, meu, sem janela, sem nada, numa fazenda. Como é que fazem isso? Primeiro, eles criam as plantas de maneira hidropônica, ou seja, sem solo, né? As plantas, na verdade, a raiz está numa solução aquosa, está em água com nutrientes, né? Então você não precisa de solo. E, ao invés de sol, as plantas são iluminadas por LED. Inclusive, eles conseguem otimizar a frequência do LED, a cor do LED, para aquela planta crescer melhor. Então, isso permite que você, sei lá, na garagem de um prédio, no subterrâneo, seja o que for, você consiga fazer uma horta que produza o ano inteiro, ou sei lá, sem depender das estações, sem poluir, sem usar inseticida, sem usar patavina. E o que é legal, que como é produzido local, você também não tem um footprint, você não tem o impacto ambiental do transporte. Então, cara, eu vou dar o link aqui. Gostei desse esse Musk aqui, eu gosto. O outro é meio vaidoso, deixa para lá, não gosto muito não. Bom, já falei da Antigreta, já falei desse cara. Bom, não dá para não falar do coronavírus. Aliás, eu confesso que eu tô me sentindo... Em inglês tem uma expressão que se chama mixed feelings, quando você está assim meio confuso. Eu estou com sentimentos misturados com relação a mim mesmo, com relação ao trabalho que eu faço aqui no Radinho. Porque o que acontece? Ao longo desse final de semana, eu recebi uma quantidade brutal, por WhatsApp, por redes sociais, etc. e tal, de conteúdos, entre aspas, estou fazendo um sinalzinho de aspas aqui, educativos sobre o coronavírus. Mas o que acontece é que quem está produzindo isso é o Ministério da Saúde? Não. É o Drauzio Varella? Não. Sei lá, o Instituto Pasteur? Não. É o Instituto Albert Einstein? Não. São produtores de conteúdo como eu, que são... E aí fica uma coisa muito complicada, porque um desses conteúdos que eu vi era um garoto, um rapaz, que eu nem sei quem que é. Eu não conheço os influencers, não estou nem aí, aliás, não gosto nem de quem me chamem de influencer, acho isso horroroso, falando coisas que ele pesquisou e as conclusões que ele chegou sozinho. Pô, obrigado, hein? Outro acho que era um biólogo, que parece ser um cara com formação, mas o que às vezes me assusta é o seguinte: mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas, eu juro que eu fico com mixed feelings, porque... Tudo bem, estão prestando serviço, estão querendo ajudar, mas vamos imaginar que por alguma razão qualquer essa pessoa se equivoque, né? Ou ela passe uma informação que, puxa, não tinha tanta base assim, porque de repente a pessoa está olhando de fora, ela não está dentro dessa zona toda, né? Que impacto que isso tem? E aí o que também me incomoda é que, isso é uma coisa que é da natureza humana, aparentemente as pessoas procuram notícias tranquilizantes ou procuram coisas que sejam... que elas acreditem com mais facilidade. Então eu recebi por WhatsApp de gente bastante educada, bastante ilustrada, dicas de coronavírus, tipo, olha, beba chá quente, porque o chá quente vai matar o vírus. Bom, você fala, meu, se chá quente matasse o vírus, a China não tinha nada, porque os caras tomam chá o dia inteiro, né? E você já é quente por dentro, você já está 36 graus num dia bom. Então você já começa a ver, hoje eu divulguei, vou divulgar aqui também, o G1 da Globo fez uma lista de fake news, né, desmentindo uma por uma. Uma delas que está sendo muito viralizada é um cara dizendo que o gel não funciona, o álcool em forma de gel não funciona, que você tem que lavar a mão com vinagre. Puta, então, assim, eu de uma hora para outra eu me olho no espelho e falo, bom, será que eu não sou mais um aqui? Né, falando coisas sem cabimento e sem ter, né, o respaldo, sem ter a responsabilidade necessária para isso, não sei. Mas de qualquer maneira, pelo amor de Deus, não repassem informações que são caseiras, não repassem vídeos engraçadinhos, pelo amor de Deus, tem gente séria fazendo isso, mas nem que seja para dar um link para a Organização Mundial de Saúde, para um bom jornal, né, porque, cara, nessa hora... infelizmente, a internet parece que ajuda menos do que deveria. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Tem um artigo curioso aqui. Na verdade, eu vi essa história por dois ângulos. E, na verdade, é o mesmo fato. O que acontece? Os dois têm a ver com a mesma coisa. Com cidades pequenininhas, que sei lá, tem 20, 30, 40, 50 mil habitantes, e, de repente, essas cidadezinhas, elas criam ali uma instalação de energia eólica, do vento. Então elas conseguem produzir eletricidade muito barato, de repente, de uma hora para outra, elas estão até vendendo essa eletricidade para o próprio sistema. Aí o que que rola? Até aí tudo bem, né? Pô, que bacana, legal, né? Não. O que acontece? Eletricidade barata atrai um tipo de... Parece mariposa com lâmpada, né? Eletricidade barata atrai mineradores de Bitcoin. Quem trabalha com... Quem quer ganhar dinheiro com Bitcoin monta aqueles mega computadores, aquelas monstros, aquelas estruturas loucas para minerar Bitcoin. E o que acontece, isso demanda energia e o custo dos caras é justamente a eletricidade. Então, onde houver eletricidade barata, esses caras vão para lá que nem mosca, né? Ah, bom, até aí tudo bem, exceto pelo impacto que isso tem na vida das pessoas. Aí, de uma hora para outra, não só os caras têm que dormir ouvindo o barulho das máquinas, porque as máquinas ficam 24/7 minerando Bitcoin, como também os caras acabam consumindo tanta eletricidade que o preço da eletricidade acaba aumentando. Olha que coisa maluca, você está no meio do nada do Texas e aí de uma hora para outra você virou um polo de mineração Bitcoin e durma-se literalmente com um barulho desse. Aliás, eu vou dar um link aqui para uma reportagem, agora eu estou falando de memória, que conta o seguinte: data centers. Data centers são aquelas, imagina, aquelas instalações colossais que o Google, a Amazon, a Microsoft, que todo mundo tem, para processar os dados na nuvem, certo? Isso vem crescendo colossalmente. E aí, uma coisa interessante que eu não sabia, que o consumo de eletricidade desses data centers deveria estar seguindo a mesma linha, deveria estar se expandindo da mesma maneira. Mas, curiosamente, o consumo está mais ou menos estacionado porque eles estão conseguindo fazer data centers cada vez mais eficientes. Então, embora a capacidade computacional esteja crescendo que nem uma louca, o consumo de eletricidade... Isso é só uma curiosidade, porque eu lembro que tempos atrás, eu já comentei aqui no Radinho, a preocupação sobre o impacto ambiental dos data centers. Na verdade, até que eles estão fazendo a lição de casa e estão se tornando cada vez mais eficientes. Menos mal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já falei do... Falando em coronavírus, eu vou lembrar, eu já comentei isso inúmeras vezes aqui, mas vamos lá. Antes mesmo desse surto do coronavírus, eu já vinha comentando do risco iminente de mais uma pandemia. Porque está todo mundo, a comunidade científica está esperando isso, né? Todo ano eles ficam imaginando, bom, será que é esse ano? Será que agora vem? Será que agora vem? Por quê? Porque há 100 anos atrás a gente teve aquela pandemia que foi a gripe espanhola. Eu comentei aqui com você, mas vale a pena recapitular o que acontece. Primeira Guerra Mundial, horrível, né? Soldados entrincheirados, tá? E você tendo que mandar o soldado para cá. E toda vez que você manda soldado para lá e para cá, você tem que mandar junto galinha, porco. Bom, era uma confusão. Nessa confusão, um vírus, um H1N1, migrou de pato para gã, sei lá, migrou de um bicho para o outro, de um bicho para o outro, até que chegou nas pessoas. E as pessoas estavam vivendo, muitos soldados estavam vivendo em trincheiras, em condições bastante promíscuas, por assim dizer. E o que acontece, começou a ter uma série de casos bastante graves, bastante letais de pneumonia, só que naquela época o mundo estava em guerra e nenhum país queria dar nenhuma notícia ruim. Então fizeram o quê? Sentaram em cima, tá? Não comentaram essa história. O único país que noticiou foi a Espanha, porque a Espanha era um país neutro na Primeira Guerra, então ela não censurou as notícias. Aí vem uma questão interessante que para o tempo de agora, vale a pena lembrar. Você teve uma primeira onda da gripe espanhola, que injustamente é chamada de gripe espanhola, porque como a Espanha estava noticiando, todo mundo achou que só fosse na Espanha, mas não, era uma pandemia. A primeira onda foi mais ou menos, aí veio uma segunda onda, que aí realmente o bicho pegou. Tá? O que acontece? Os números são assustadores, né? Para você ter uma ideia, como... Acabou a guerra, os soldados voltaram para casa. Em alguns cenários, como Filadélfia resolveu fazer uma parada para receber os soldados. Entendeu? Uma parada na rua. Né? Alguns especialistas falam, olha, parece que tem um vírus aí. Não, vamos fazer uma parada. Fizeram uma parada, Filadélfia foi devastada pelo raio do vírus. Bom, só para dar uma escala, praticamente 27% da humanidade foi infectada. Morreram de 50 a 100 milhões de pessoas. Mesmo com uma letalidade baixa. A letalidade do H1N1 da gripe espanhola era de 2 a 4%. Mas ele se expandiu tão rapidamente e os governos sentaram em cima com censura, etc. e tal, que foi isso, 50, 100 milhões de pessoas. Para quem não sabe, aqui em São Paulo, o cemitério do Araçá foi criado às pressas, justamente porque o Hospital Emílio Ribas, que tinha acabado de ser criado, não dava conta de enterrar os mortos, tá bom? Então pegaram lá, tinha um barranco na frente do hospital, virou um cemitério do Araçá, tá bom? Aliás, um presidente brasileiro morreu na gripe espanhola. Então foi um pega para capar, e aí por isso que todo mundo morre de medo, e é por isso que algumas das coisas que estão acontecendo agora com o coronavírus são preocupantes. O primeiro deles é a China sentou em cima, né? Censurou, demorou para contar para o mundo e tal, e até hoje os números que a gente tem vindos da China não fazem sentido, né? Por que a letalidade parece ser maior da China, na China do que no resto do mundo? A China não está abrindo muito jogo, isso não ajuda em nada. E muitos países, obviamente, Estados Unidos, mesmo Brasil, estão aí, veja bem, não tem veja bem, né? Então ninguém está dizendo que essa é a nova gripe espanhola, não é. Mas, de novo, parece que as lições não foram aprendidas, e eu vou passar um link aqui para o Washington Post, em que o título é justamente o Trump vai repetir os mesmos erros da gripe espanhola, tá bom? Só para a gente ter um pouco mais de perspectiva aqui. Eu tenho outro artigo também aqui justamente contando, a gente não sabe quantas pessoas têm o coronavírus, porque a China simplesmente sentou em cima das informações. Pois bem, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos lá, mais uma, eu nem sei o que falar nessas horas. O que acontece? Reconhecimento facial, tá bom? Inteligência artificial, adivinhando emoções, etc. Agora tem um novo mercado, que é um mercado que explora o medo dos pais, a angústia dos pais. Que angústia? Angústia com relação a bebês. O papai tem lá, vocês têm um bebê novinho, aí vocês querem, nossa, cercar o cara de todos os cuidados possíveis para que não aconteça nada, né? Você vai querer monitorar se ele está bem, se ele não está bem, porque ele pode morrer enrolado no lençol, tem a morte súbita, sei lá o que e tal. Ok, aí os caras estão fornecendo agora, criando câmeras, né, de segurança para bebês, que tem reconhecimento facial, reconhecimento de várias coisas, que em princípio informariam se o bebê vomitou, está chorando, não está chorando, se ele engasgou e tal. A questão é, pô, qual o pai que não vai comprar um troço desse? Né? Como ter uma babá infalível do lado do bebê o dia inteiro? Né? A questão é que os especialistas, tem não só uma questão de privacidade, em alguma hora essas informações vão vazar, as imagens vão vazar, isso vai ser invadido, isso é inevitável, mas também a questão é, quem disse que essa inteligência artificial funciona? Quem disse que ela vai efetivamente reconhecer o que está acontecendo? Né? Quem disse que isso vai ser efetivamente reduzir o risco de uma morte súbita? Então aí, tem de novo essa bendita história, para não dizer maldita história, de reconhecimento facial sendo usada num cenário que é quase de chantagem, quase de extorsão, porque qual é o pai que não vai querer saber o tempo todo o que está acontecendo com seu filho? Tem uma história interessante na Technology Review, que uma artista americana tinha feito lá uma... na verdade, eu tinha visto isso, nem sei se eu comentei aqui com você, acho que não. Ela, antes mesmo da história do coronavírus, ela fez tipo um projeto meio de brincadeira, que era assim, olha, vamos imaginar que tem algum tipo de epidemia, as pessoas têm que usar máscara. Se você usar máscara, você não consegue destravar o seu telefone, porque o seu telefone tem reconhecimento facial. Então, a ideia dela era pegar, fazer uma máscara que tivesse impresso na máscara o seu rosto. Então, como a máscara tem o seu rosto, o teu telefone continuaria funcionando. Isso era uma piada. Na verdade, o que acontece? Veio o coronavírus, ela começou a ser bombardeada com demanda, ela não está dando conta, agora virou uma indústria esse negócio de fazer máscaras. Tem gente querendo comprar 10 mil máscaras com a própria cara. Olha que engraçado, era um projeto de distopia. Distopia é justamente aquela visão de futuro que é horrível, né? Então ela fez uma visão de futuro horrível e virou um negócio que nem ela consegue dar conta. E eu vou comentar com vocês aqui, aliás, eu vou ter o privilégio de daqui a algumas horas fazer uma palestra na FATEC Zona Sul aqui de São Paulo. Eu vou sair correndo, vou para lá e tal. Eu vou, não sei se eu vou conseguir encaixar uma história dessa, mas sei lá. Para mim é sempre legal quando eu consigo falar com um estudante. Eu sei lá, eu fico achando que eu posso, de alguma maneira, né, dar alguma luz ali. Vamos ver se eu vou tentar gravar, se eu conseguir gravar, eu compartilho com vocês amanhã, tá bom? Então, o que acontece? É um experimento científico de 1 milhão de anos, né? 1 milhão de anos bem acompanhadinhos, tal, tal. Aí você fala, para, você não consegue fazer um experimento de 1 milhão de anos. Há 1 milhão de anos atrás, a gente estava fazendo pedra lascada. Como assim? Na verdade, os caras fizeram um experimento com bactérias, com a E. coli, que é uma bactéria bastante estudada, bastante comum. Então, o que acontece? 30 anos atrás, um cientista resolveu fazer o seguinte, coisa simples. Ele pegou, criou, sabe quando você põe no frasquinho ali, aquele gel com um pouco de nutriente e bota a bactéria ali? Então, pois bem, ele fez 12 desses frasquinhos, colocou E. coli em todas elas, mas ele colocou comida, ou seja, açúcar suficiente para um dia. Ok? Ok. Aí no dia seguinte, né, 24 horas depois, ele voltava lá e colocava um pouquinho mais, sempre na dose, uma dose baixa de comida. Para quê? Para criar um ambiente de escassez, para ver como que as bactérias iam evoluir num ambiente de escassez. Bom, em suma, ele foi repetindo isso e a cada X dias ele pegava uma amostra e congelava, até só para ter lá um registro, né, tudo congeladinho, mês após mês, tá bom? O que acontece? Ele vem fazendo isso há 30 anos. 30 anos, como as bactérias se reproduzem muito rápido, são 68 mil gerações de E. coli. Isso equivale a 1 milhão de anos humanos. Então, você está vendo a evolução acontecer ali, em 30 anos você tem praticamente, né, uma fotografia de como a evolução, um filminho, né, não é nem fotografia, um filminho da evolução acontecendo ao vivo, diante dos seus olhos, em 12 frasquinhos e tal, da E. coli. E o que é interessante dessa história, o que eles já aprenderam aqui? Muita gente acreditava que a evolução, ela, sei lá, você tem um ambiente novo, uma espécie nova, à medida que tudo é muito novo, tudo é muito diferente, a evolução seria rápida no começo, até que a espécie atingisse assim um nível ótimo, né? Tão ótimo que você não precisa mais, que a evolução praticamente estaciona, você chega no estado de pico, né? Só pensar, sei lá, no tubarão, no crocodilo, os caras não mudam faz milhões de anos. Era essa a ideia. Mas o que eles perceberam com a E. coli é hashtag só que não. A evolução nunca para. Nunca para. Mesmo, sei lá, 20 e tantas, quanto, 68 mil gerações depois, a evolução continua acontecendo um pouco mais devagar, porque a pressão é um pouco menor, mas o que acontece? De uma certa maneira, ao longo do tempo, a própria bactéria muda o ambiente em que ela vive, então já não é mais o mesmo ambiente, né? E o que acontece? Uma parte dessas bactérias, inclusive, virou o que eles chamam de hipermutators, que elas fazem mutações muito rápidas. As bactérias cresceram, continuam crescendo, estão cada vez mais eficientes, aprenderam a se alimentar de outras coisas, já que a comida era rara, mas é estupidamente interessante isso, você conseguir ver a evolução, né, de Darwin acontecendo debaixo do seu nariz e as espécies inventando outras maneiras de, né, de ter sucesso. E aí eu vou dar link aqui para um vídeo também que tem a ver com isso, que é uma coisa que eu não sabia, que se chama paradoxo de Peto, P-E-T-O, paradoxo de Peto. O que é o paradoxo de Peto? Bom, a gente está falando de mutação, mutação do que a gente lembra? Câncer, né? Toda criatura tem câncer, ratinho, camundongo, todo mundo tem câncer, mas não tem o que fazer, entendeu? Peixe, câncer é um pé no saco. Câncer, você sabe, é quando as células acumulam mutações, vão acumulando mutações e de uma hora para outra elas resolvem seguir o seu próprio caminho, resolvem crescer por conta própria, ignorando o resto do corpo, inclusive sequestrando um pouco ali dos recursos do corpo e se recusando a morrer, né? Então o câncer é uma sequência de mutações que chega a um certo ponto que sai fora de controle. Ok. Agora tem uma questão que é muito interessante. Se você pegar um camundongo, que é minúsculo, e você, as células de um camundongo, o camundongo é minúsculo, certo? Você é grandão, bonitão, lindo. A sua célula, quantas vezes é maior que a célula de um camundongo? A sua célula não é maior que a célula de um camundongo. Acontece que as células têm mais ou menos o mesmo tamanho, não importa a criatura. As células são mais ou menos. O que acontece? Você tem mais células, só isso, né? É como se fosse Lego, né? Você quer fazer um ratinho de Lego, você usa 5 peças. Para fazer um humano de Lego, você usa 3.200 peças. Mas as peças têm o mesmo tamanho. Né? E a questão é, câncer é uma questão estatística, é uma questão probabilística. Então, se você tem mais células, a chance de você ter câncer é maior, certo? Certo. Não. Hashtag só que não. E aí vem o paradoxo de Zeto. Alguns animais muito grandes, por exemplo, baleias, por exemplo, elefantes, que deveriam ter uma porrada de câncer, porque os caras têm uma quantidade descomunal de células, imagina, uma brutalidade, não tem. Você não vê baleia morrer de câncer, você não vê elefante morrer de câncer. E aí, esse que é o paradoxo. E é muito interessante, o vídeo é muito bem feitinho, uma animação super instrutiva, porque na verdade existem hipóteses por que isso acontece, mas ninguém sabe. Como é que, poxa, os caras têm um monte de células, eles deveriam ter mais probabilidades de ter mutações de câncer. Mas uma das teorias que é muito engraçado é, eu nunca tinha ouvido falar nisso, chama o hipertumor. O que é um hipertumor? Hipertumor é o tumor do tumor. Porque vamos imaginar que, sei lá, a criatura desenvolva um tumor, certo? Células, né, enlouquecidas ali que resolveram. Mas nada impede que essas células. Aliás, essas células continuam mudando sem parar. Um câncer, ele mesmo fica mudando de maneira acelerada. Nada impede que uma dessas células do tumor resolva também, né? Ok, agora eu vou ser meu próprio tumor e vou sacanear aquele tumor original. Então é como se o câncer pegasse câncer. Eu nunca tinha pensado nisso, mas então isso talvez seja uma das hipóteses porque os grandes animais não manifestam câncer, porque talvez o câncer do câncer acabe matando o câncer, aí vem o câncer do outro câncer. É estranhíssimo, mas eu nunca tinha sabido dessa história. Gostei, achei muito interessante. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui da Greta? Eu já comentei. Bom, falando em mudanças climáticas, notícias na BBC, o verão na Austrália, que a gente já viu, é tipo uma demonstração diabólica, né, do que pode acontecer de errado. No que não pode, não, o que vai acontecer, porque já está acontecendo. O que acontece? O verão na Austrália hoje está durando 2 vezes mais que o inverno. Ou seja, o inverno encolheu e o verão esticou. Então a Austrália tem hoje um verão 2 vezes maior que o inverno. Eu ia falar inferno, mas dá mais ou menos na mesma. Isso é bastante assustador. Raríssimo, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês. Eu comentei coisas malucas, né? Comentei desde a história dos judeus no Caribe, comentei da gripe espanhola. Deixa eu ver se tem alguma coisa que me faltou comentar aqui. Não, tem uma coisa aqui de física quântica, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Como eu tenho essa palestra agora, eu vou encerrar o radinho por aqui para dar tempo de eu me preparar, etc e tal, e não esquecer nada de preferência. Então, raríssimos, cuidado todos nós, né? Vamos aqui lavar as mãos, vamos todos levando gel comigo para cima e para baixo, gel de álcool. Mas não vamos, pior do que o vírus em si é viralizar bobagem, né? Vamos tomar muito cuidado porque a tentação de compartilhar essas coisas que são às vezes bem feitinhas, às vezes bem intencionadas, é muito grande, né? Vamos nos lembrar que uma das coisas que favoreceu a gripe espanhola de 18 foi justamente a informação que foi truncada, né? A informação que não foi devidamente noticiada, etc. e tal. Então, vamos tomar muito cuidado, vamos procurar boas fontes. Eu dei esse link aqui do G1, recentemente dei também link para a Organização Mundial de Saúde. Vamos tomar cuidado com fake news, porque isso realmente custa. Aliás, vou dar só mais um toque aqui. Eu lembro que, acho que esses dias no Facebook, um amigo falou: a chance da gente pegar é baixa. Se você estiver bem, a chance de você pegar é baixa. Eu falei: cara, não é você não ficar doente. A questão é: vamos supor, vamos pensar. Aliás, agora tem o South by Southwest, que é um evento mês que vem. Eu comprei ingresso e eu não vou. Eu vou cancelar. Eu tô batalhando para eles. Imagina que responsabilidade um evento que atrai gente do mundo inteiro. E aí, a todo santo dia, você vai para uma sala que tem centenas de pessoas do mundo inteiro, fica trancado, aí você sai dessa sala, vai para uma outra sala com mais centenas de pessoas, aí você faz isso 4 vezes por dia ao longo de 2 semanas. É que nem fazer roleta russa 5 vezes, né? É um completo desatino. Eu não vou. Vou perder dinheiro? Sim, mas eu não vou. Não porque eu tenha medo de eu mesmo ficar doente. Se eu ficar doente e morrer, eu morri, ok? Fé. Mas a questão é, vamos imaginar que eu vá para lá e volte. E aí, de repente, eu posso não ter ficado doente, mas eu posso transmitir isso para o meu pai, que é idoso, para minha madrasta, que é idosa, para minha mãe, que é idosa, para algum sobrinho, para alguma criança, eu posso matar pessoas. Ou eu posso ser o vetor, aquele que está trazendo uma coisa ruim para o país inteiro. Eu não quero isso, não estou nem pensando na minha própria sobrevivência, eu estou pensando no estrago que eu posso fazer. Porque imagina se isso acontece, você vai e volta, não aconteceu nada. Aí, de repente, pessoas começam a morrer em volta de você. Não tem como provar diretamente que a culpa foi sua, mas, cara, como é que você vai dormir com a sua consciência tranquila? Não vai. Né? Então, por essas e outras, eu já estou avisando aqui, não vou para o South by Southwest e tenho feito uma campanha pública para esses caras terem o um mínimo de responsabilidade, ética, dignidade e suspender, ou pelo menos adiar o evento por alguns meses. Né? Vários eventos foram cancelados, vamos ver se isso vai acontecer. Raríssimos, um grande abraço. Agora é um abraço virtual, porque a gente não pode se abraçar. E até amanhã.